Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafa Pechansky, publisher da TAG. Tô aqui com a Laura Viola, juntas gravando esse episódio de hoje. A gente tá testando um formato novo, que é basicamente uma conversa que a gente vai ter, né? Tentando fazer a coisa ficar mais informal. Depois queremos os feedbacks, inclusive. Então, aí, Laurita, te apresenta, dá um oi pro pessoal.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura, né? Sou líder de experiência aqui na TAG. Então, enfim, né, a Rafa tá sempre nos passando aí os livros pra gente ler, e aí agora nesse aí, eu que também sou historiadora, né, sou formada em história, me apaixonei, então acho que faz muito sentido também essa conversa informal, acho que a gente tem muitos pontos pra falar sobre esse livro, e bora lá!
Antes dessa conversa começar, uns minutos atrás, eu até falei, comentei aqui com as gurias, que sorte que eu tô hoje com uma historiadora, porque ele é um livro que eu nem sei quantos anos de história que ele abarca, mas eu acho que algumas décadas, pelo menos, da história do Vietnã, né? Como é que foi pra ti, assim, lendo? Tu lembrou de aulas que tu teve durante a faculdade?
Eu acho que pra mim, até tinha anotado aqui como um dos, pra mim, maiores méritos desse livro, que tem, enfim, vários méritos, mas pra mim um dos maiores méritos é justamente isso, né? Porque a gente estuda a história do Vietnã na escola, mas apenas, né, quando o Ocidente se envolve ali com o Vietnã, né? Então a gente... estudarei a Guerra do Vietnã, a gente estuda os movimentos culturais contra a Guerra do Vietnã, mas é só nesse momento que o Vietnã ele entra, de fato, na história universal, digamos assim, como, né, se pudermos falar que existe uma história universal. E esse livro, ele sim fala dessa guerra, né, acho que até a autora também traz isso na entrevista. Ele fala sobre essa guerra, mas ele fala sobre muitas outras coisas que, enfim, fala da história prévia do Vietnã, né, de dinastias, fala sobre a grande fome, fala sobre a presença do Japão, enfim, né, fala sobre várias coisas que a gente não tem acesso nem, enfim, né, nem no colégio, nem na faculdade, porque, enfim, a gente tem que, né, a gente passa por uma história muito voltada para o Ocidente, então acho que é muito legal a gente ter mais esses outras visões, né, sobre a história vinda de dentro também, né, que é, enfim, a autora também é nascida no Vietnã. Então, pra mim, acho que esse ponto da história é o que eu achei mais incrível, assim, da leitura.
Sim. Eu achei muito incrível, assim, enquanto eu lia, a gente pensar, nossa, tem um livro especial aqui, assim, porque não é sempre que a gente encontra um livro que nos apresenta outra cultura, nos apresenta um outro país, porque é outro país, né? Não é um país que a gente tá acostumado a ler, né? Não é que tem pouca literatura, mas pouca literatura chega até a gente, né? Nós brasileiros, pouca coisa publicada aqui em português. Então, eu lembro de pensar, nossa, que incrível isso, porque além de aprender muito, a gente tá acompanhando esses personagens enquanto eles sobrevivem, na verdade. Porque eu acho que... Não sei o que tu acha sobre isso, se eu tô viajando, mas a impressão que eu tenho é que foram gerações e gerações de vietnamitas que foram apenas sobrevivendo. Claro, né? Mantendo o amor ali, né? Da família, a fraternidade, né? O modo como eles conseguem ter resiliência depois de cada baque. Mas é um livro muito profundo, muito pesado também, assim, um livro que a gente tem que dar uma respirada de vez em quando. Mas a gente sabe que o nosso associado gosta disso, a gente tem até uma piada interna aqui, né, que a gente brinca, não, ele é um livro que é uma paulada, então vai bem, porque a galera gosta.
Não, total, eu até tava pensando, né, antes de vir aqui conversar contigo, tava pensando que assim, tá, né, óbvio, esse ponto da toda história e tal, romance histórico, é muito interessante, enfim, né, desperta a curiosidade, mas o primeiro ponto de tipo, se apaixonar pelo livro é o dramalhão ali, né, tu se envolve de uma maneira com aquela família e tanto com a goiaba quanto com a avó dela, né, vou tentar pronunciar corretamente, né, a Zulan, mas enfim, a gente se conecta com elas e a gente tem ali, né, uma história muito de carinho mesmo, assim, né, uma coisa, enfim, você apega aos personagens de uma maneira que só quer, tipo, fica tudo bem, no próximo capítulo vai ficar tudo bem, não fica tudo bem.
Ou fica por pouco tempo. tempo, né? Dá uma melhorada e aí depois piora de novo, assim, quando a avó ganha as moedas, né? Aquele momento, assim, que tu pensa, nossa, que legal isso que ela tá... Né? Ela aprendeu ali uma nova arte, né? Que é aquele... A maneira da... Enfim, a defesa autopessoal. É, e aí ela vai lá e aí acontece toda desgraceira, enfim, né?
Não, é, totalmente. É, são personagens que elas são, enfim, você pega muito, mas eles também têm as suas contradições, né?
Sim.
Eu lembro de estar lendo, assim, enfim, a parte da avó, nossa, a avó, ela passa por muita coisa e ela também tá como ativa em várias coisas que a gente pode, enfim, ficar pensando, nossa, ela abandonou os filhos, ela teve que tomar escolhas que, enfim, absolutamente ninguém pode julgar, porque só quando você tá vivendo aquilo, né? Claramente ela queria o melhor pra família, queria a sobrevivência, mas tu tá o tempo todo ligado com essas, enfim, contradições que todo mundo tem, assim, né?
Sim.
De será que é o melhor, a gente nunca vai saber, né? Talvez algum filho que a gente viu ali que tem um ressentimento, tem um sentimento de culpa, são personagens muito psicologicamente complexos, assim, né? E enfim, também tá certo ali, né? Tipo, a gente fica daí com raiva, não. Tinha que ter entendido a mãe dele que teve que fazer isso pra salvar todo mundo, mas também, pô, imagina o sentimento daquela criança que foi abandonada. Então, essa complexidade dos personagens também acho que é uma coisa muito legal, assim, de como a gente tem esses dois olhares, da neta e da avó, acho que também dá uma um pouco mais dinâmica, assim, pra leitura.
Não, eu concordo 100% contigo, porque enquanto eu lia, eu senti muita pena da avó, né, que naquele momento ainda a mãe tem que tomar essa decisão, né, de ir deixando um filho, né, por vez durante o caminho, né, a trajetória que ela tá fazendo. Mas eu entendi muito também o lado da mãe, da Goiaba, né, que eu não vou tentar pronunciar o nome dela, Nock, não sei se assim se fala, Laura, talvez.
Eu acho que é Nock. Que eu vi o vídeo. Tem um vídeo na revista, gente, pra falando sobre todas as pronúncias ali.
É.
Mas acho que é por aí.
E ela fica muito revoltada e eu entendi também o lado dela, porque eu, né, me coloquei no lugar de Fi, né? Enquanto filha, eu ficaria completamente revoltada também, não entenderia, né? Como é que tu foi abandonada pela tua mãe. Mas tu tem, é isso, tem os dois lados, assim, né? Super contraditório e a gente cria uma ambivalência em relação a esses personagens, mas isso é um mérito da autora, assim, né? Que escreveu muito bem e conseguiu fazer a gente sentir pelos dois personagens. E até agora eu não sei, se me perguntar assim, ah, o que tu achou dessas situação? Eu falei, não sei. Porque eu entendo a avó, né, que era a mãe, né, e entendo a Noca, eu entendo as duas.
É, por isso que eu acho que é muito legal, é porque, tá, a gente tem as duas vozes principais, mas a gente também tem o diário da mãe, né, que também acaba sendo uma voz em primeira pessoa ali falando, né. E eu acho que isso foi o que conseguiu segurar, assim, né? Porque se a gente lesse toda a história no lado da avó, a gente ia ficar, não, tá tudo bem, né? Ela fez isso porque ela tinha pra fazer. Ou se a gente tivesse tudo no lado da mãe, a gente ia ficar, nossa, mãe terrível, que, né, a voz do Lano foi. E a gente tem ainda a personagem da neta que consegue trazer esse equilíbrio, assim, do tipo, ok, entendo minha mãe, entendo minha avó. E aí um pouco nós leitores também vendo toda essa situação, assim, né?
Sim. Eu vi um comentário no app recentemente que falava, muito bom, né? Eu tô com muita raiva desses japoneses, porque a pessoa já tinha lido Herdeiras do Mar, e tu vai ficando mesmo com raiva, né? Eu lembro que eu terminei, a gente não tem como, acho que, falar sobre esse livro sem falar de Herdeiras do Mar, que é outro livraço que a gente enviou na Inéditos e que marcou, né, a história do clube, um dos livros mais bem avaliados de todos os tempos, e que tem muito a ver com esse livro também, né? Tem também a questão das protagonistas mulheres. Tem personagens também que tem que tomar decisões muito difíceis, né? De ficar, partir, né? Se reencontrar, não se reencontrar. E eu acho que tem muito a ver. E também nos deixa, tanto o Montanhas Cantam quanto o Herdeiras, nos deixa no final com muita raiva do Japão.
Sim. Agora é bom ter um terceiro livro japonês pra
fazer. É, uma
Não, mas total, acho que Herdeiras do Mar, até eu tava dando uma olhada no app também, eu tô achando que talvez a gente tenha até uma nota maior que Herdeiras do Mar aí, né? Vindo, porque o pessoal tá, enfim, enlouquecido com esse livro, né? O pessoal no aplicativo tá... enfim, que está ficando muito mobilizado, assim, né, e comentando muito. Acho que tem livros que a gente vê que tá, o pessoal curtiu, a nota foi boa, mas que a pessoa não sente a necessidade necessariamente de compartilhar com as outras pessoas, dividir as suas perspectivas a respeito, mas nesse livro tá todo mundo assim, nossa, eu preciso falar sobre ele, assim, né? Tanto durante a leitura quanto pós-leitura. E eu acho que isso também foi uma coisa que aconteceu no Herdeiras do Mar, né? Eu até fiquei pensando, assim, porque... enfim, tem livros que são pesados e que a gente tá... Enfim, acho que não vai fazer muito sentido ou alguma coisa assim. Mas tem alguns livros que eles são pesados, mas as pessoas... abraçam de uma maneira muito assim, tipo, tá, é pesado, mas eu sei que eu tenho que atravessar isso, né?
Sim.
Tipo, um pouco até comprando um paralelo com a trajetória dos personagens, assim, né?
Sim,
é total. Isso, mas eu tenho que enfrentar isso.
Eu vou aguentar isso por elas, assim. Elas, talvez, personagens, mas enfim, que refletem pessoas que viveram isso de verdade, né?
Uhum.
Então, de alguma forma, nos aproxima essas pessoas e faz a gente... Até honrar, eu acho, a memória delas, né? A autora fala um pouco sobre isso na entrevista, né, que ela disse que, enfim, que ela, quando tava pensando sobre o que ela ia escrever, óbvio, né, ela nasceu, cresceu no Vietnã, então tinha uma visão, né, sobre a guerra, mas que ela, quando decidiu escrever esse livro, ela foi entrevistar muitas pessoas, ela não confiou só no que ela tinha vivido enquanto uma mulher vietnamita, ela foi entrevistar pessoas que lutaram em diferentes estados da guerra, entrevistou pessoas americanas, japoneses, vietnamitas, enfim, porque no fim das contas é um... É isso, né? Um grande mosaico de vozes que a gente, como tu falou, a gente tinha que acompanhar pra atravessar junto com elas, né?
Não, isso acho que faz muita diferença, assim, né? Claro, tipo, você não precisa necessariamente ter passado por aquela tragédia pra poder falar sobre ela, mas todo esse trabalho de pesquisa e, enfim, levantamento e, né, conhecer pessoas, falar com pessoas é muito importante, né? Eu fico pensando também nos livros da Svetlana, né? Agora outro nome difícil, Svetlana Aleksevich.
Ah, é Svetlana.
Svetlana. Que, enfim, que ela tem aquele livro que até, depois virou a série Chernobyl, que fez um sucesso gigantesco. E que, enfim, o grande mérito, né? Todo mundo conhecia essa história, mas um dos grandes méritos foi que ela foi lá e conversou com as pessoas que, enfim, viveram aquele horror todo e fez um... Né, teve uma sensibilidade ali, enfim, que vem muito também da história oral, né? Tipo, das pessoas repassando aquela... história, porque, né, além das pessoas que viveram aquilo, tem as pessoas que descenderam daquilo e que viram as pessoas que amava, enfim, sofrendo com aquilo, né, com o passado, com o que também é presente, né, essa relação. Então, acho que essa parte de pesquisa, e que rolou tanto na Herdeiras do Mar, quanto nesse e nos livros da Svetlana, acaba deixando que o livro, ele fale sobre isso com uma propriedade que fica diferente, assim, né, dá um ritmo diferente para a leitura.
Não, concordo total. Eu fiquei pensando o que a gente poderia falar de dicas, assim, pra quem gostou muito do livro. Claro, a gente já mencionou Herdeiras do Mar. Tem alguma coisa que te ocorre, assim? Tu falou também sobre os livros da Svetlana, né? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, isso. Que é um que me vinha... As Duas Testemunhas.
Tem mais um... Agora eu não consigo... Qual é o nome de Chernobyl? Agora eu não lembro. Mas, enfim, também fica aí a dica. A gente pode colocar depois no aplicativo ali. Além desses que já tinha também pensado, eu acho que, e aí, enfim, né, dentro de novo meu lado historiador aqui, mas pra mim um livro que é, assim, essencial pra todo mundo, assim, pra pensar de maneira geral o Oriente, né, é Orientalismo, do Edward Said. Ele fala sobre como o Ocidente acaba criando, assim, visões sobre o Oriente, e isso aqui, né, já trazendo um conceito que é muito ocidental, tipo, o Oriente, a gente coloca dentro dessa caixa um monte de coisa, assim, né, que não tem, enfim, que às vezes nem conversam entre si, mas sim, esse livro...
Desculpa, seria o equivalente a alguém de lá falar o Ocidente como se fosse uma coisa só, que a gente, né...
Total. É, e tipo, acho que quando eles falam assim, de alguma coisa Ocidente, vem muito, ah, tá, Estados Unidos, assim, né?
É, porque exato, é, tem isso.
É muito estranho, assim, né? Porque a gente, tipo, ah, quando a gente fala de Oriente, sei lá, a gente tá pensando no Extremo Oriente, a gente tá pensando em muitas coisas, assim, né? E a gente, sei lá, tem Oriente Político e Oriente Geográfico. E esse livro, ele é um livrinho que até é da Companhia das Letras, daquela de bolso. E ele é um livro, assim, muito bom de ler, gostoso de ler. Então, não é aquele livro historiador chato, assim, também. Ele é gostoso de ler. E ele é um, meio que pra mim, um clássico pra ver filmes, pra ler livros, pra qualquer coisa, assim, pra viver, assim. Eu realmente recomendo muito.
Legal. Eu acho que a gente pode também falar de trechos favoritos, não sei se tem alguma também. Não sei então, se não mesmo.
É bem possível, né? Porque eu peguei, assim, né? Eu fui procurar um trecho que eu tinha gostado muito. E aí eu, tá, né? Beleza, peguei ali do meu Kindle, anotei, né? Porque Kindle, porque, né, eu li antes da gente lançar o livro. E aí eu anotei ele e depois eu fui ver o trecho do marcador de páginas.
Ah, bom, tá justo.
Então eu fui, é bem possível também que seja algum parecido, né? O que eu anotei foi, e eu não sei a página, né? Só, enfim, li no Kindle. Em que fala muito sobre essa questão também das histórias, né? Que eu também me ressentia da América, mas ao ler seus livros, vi o outro lado deles, sua humanidade. De alguma forma, tinha certeza de que se as pessoas estivessem dispostas a ler umas às outras e ver a luz de outras culturas, não haveria guerra na Terra. E aí, essa coisa, né, que é a que tá no marcador, eu acho ela muito bonita porque ela me lembra muito aquilo que a Chimamanda também traz muito, assim, né, de que a gente precisa ter várias histórias para conseguir montar uma história. Uhum. A gente faz a história do Vietnã porque a gente tem uma história do Vietnã que é só isso, a guerra com os Estados Unidos, ali, né, enfim, Guerra Fria, todos, isso é só o que a gente conhece de Vietnã. Então, pra gente ter uma visão completa, e é isso pra mim que passa, que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente lê milhares de histórias, a gente precisa ler histórias, assim, né? Então, sim, acho que é uma frase que tem tudo a ver com a tag, tudo a ver com esse livro, uhum, maravilhoso.
Não à toa, está no nosso marcador. Não, na verdade, o meu trecho são dois trechos, assim, porque são trechos que conversam, né? Que é o primeiro, é o primeiro parágrafo, que conversa muito com o último parágrafo, porque ela diz assim, né, no primeiro, página 9. Minha avó costumava me dizer que quando os nossos ancestrais morrem, eles não desaparecem simplesmente, mas continuam cuidando de nós. E agora, sinto que ela me observa, enquanto acendo um fósforo, queimando três varetas de incenso. No altar ancestral, atrás do sino de madeira e dos pratos de comida fumegante, os olhos de minha avó brilham enquanto uma chama azul alaranjada surge, consumindo o incenso. Agito a vareta para apagar a chama. À medida que a brasa arde, cortinas de fumaça e fragrância espiralam em direção ao céu, chamando de volta à terra os espíritos dos mortos. E aí, bom, é super impactante,
lindo,
né? Já
lindo,
é lindo.
Lindo.
Eu, assim, quando eu li, eu já fiquei, meu Deus, vai vir uma pedrada aí. E é muito legal porque no final, né, o livro, ele volta pra... Ele começa em 2012, né? Que é esse primeiro capítulo. E aí depois a gente tem em 2017, né? Quando a avó já morreu. E aí ela fala... Ela escreve assim... O fogo aumenta nas mãos de Tam. Nossos filhos ajudam a alimentar as chamas com as páginas. Aqui é o manuscrito que ela tá aqui em mão. Fios de fumaça rodopiam enquanto se elevam. E nas cinzas rodopiantes... Vejo o Son Ka se movendo. Está batendo as asas, esticando o pescoço, levando as canções de minha avó em direção ao céu. Acho isso muito bonito também, porque
bonito.
Volta para a questão da...
Ai,
né?
Aqui, ah, muito bonito.
Eu não sei se eu pronunciei certo, enfim, tentei. As palavras mais específicas.
Uhum. Não, ele é um livro que, enfim, terminar ele, até a gente comentou antes daqui do podcast, que bom que a gente deu uma pausinha ali desde a nossa última leitura até a gravação desse podcast pra processar, porque ele é um livro que termina assim, tu fecha e tu fica, não tem como assim, né, não tem como tu reagir e voltar pra vida,
não.
Precisa ficar deitado um pouco,
ah,
aceitando aquelas palavras, né.
E é muito bonito, porque ela faz um ciclo que se fecha, né, porque no início ela abre o livro falando sobre essa questão dos ancestrais, que me lembra, é óbvio que é uma coisa completamente diferente, mas tu falando de uma criança ocidental brasileira nos anos 90, em Porto Alegre, mas eu lembro da Mulan, ela também tinha essa ligação, né, do incenso com seus ancestrais, e vamos pensar,
uhum,
do ponto de vista, né, de uma criança ocidental, tipo, o que é isso? Tipo, nunca ninguém me explicou, assim, sabe?
Uhum.
Parece uma coisa completamente alheia, sabe? Uhum. Vamos pensar assim, não acredito que alguém faz isso em algum lugar do mundo, tipo, meu Deus, sabe?
Total. Não é, eu lembrei também da Moana, que já todo mundo tá ligado.
Disney.
Mas, a Moana também, né, que a avó dela falece e aparece a raia gigante, assim, voando. Lembra muito esse negócio do, enfim, dos ancestrais e...
Sim,
assim.
Ah. Legal. Então, acho que é isso. Estamos encerrando esse programa. Laura, muito obrigada pela tua participação.
Sempre bom falar sobre livros.
Sei que tu voltará, porque, né, a gente tá esperando feedback, mas a gente tá planejando fazer esse formato mais vezes. Então, é isso.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, gente. Esse episódio contou com a produção de Sofia Maia e edição do Bruno Miguel.